Faculdade de Medicina da USP vai discutir a reprodutibilidade nas ciências biomédicas. O que é exatamente isso? Reprodutibilidade, a capacidade de um experimento ou de um estudo ter os mesmos resultados ao ser repetido pelo pesquisador ou pesquisadores, né, de diferentes laboratórios, e evidências da incapacidade de reproduzir, então, resultados publicados em revistas científicas têm sido recorrentes e têm levado a discussões importantes nos últimos anos sobre o que se convencionou chamar de crise de reprodutibilidade na ciência. É um tema muito pertinente, nós vamos abordar agora, e quem vai nos ajudar a discutir o assunto é o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Heraldo Pozzolo de Souza. Professor Heraldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Professor, é um tema recente, quanto tempo já se os próprios pesquisadores, estudiosos, médicos, professores se debruçam sobre essa questão que agora será discutida em evento na Faculdade de Medicina? De quando é essa preocupação?
Isso. Essa preocupação vem de pelo menos 5 ou 6 anos para cá, em que alguns artigos de revistas editoriais E a própria comunidade científica notou essa dificuldade em se reproduzir artigos publicados em revistas de grande circulação, de alto impacto. Isso ocasionou uma discussão grande na comunidade, se criou esse termo crise de reprodutibilidade, porque se observou que muitos dos experimentos, uma porcentagem muito acima do esperado, não era possível ser reproduzido em outros laboratórios. E essa é uma das bases da ciência, né? Reprodutibilidade.
Sem dúvida. Agora, professor, sob este aspecto, então, se se chega a colocar o termo como se fosse uma crise, de alguma maneira está se questionando os resultados disso? Isso põe em xeque, ó, falo como leiga, né? Mas o primeiro assunto que me surge é, põe em xeque algumas pesquisas e alguns estudos, ou resultados desses estudos, é nesse sentido?
O problema todo é que você tem todo, situações, métodos muito diferentes, são metodologias que às vezes não estão adequadamente descritas, existem uma série de diferenças entre, que não deveriam existir, entre, por exemplo, animais, linhagens de animais, linhagens de células, os produtos que são usados nas pesquisas, e isso acaba gerando essa incapacidade de se reproduzir resultados. A ciência é construída basicamente em cima, a primeira coisa que um pesquisador, que um cientista faz, é construir em cima dos dados publicados, em cima dos dados de outros cientistas. A hora que você não consegue reproduzir, toda a sua hipótese começa a partir de um ponto equivocado. Então, existe essa necessidade, e a solução é que criar padrões muito estritos, tanto de linhagens celulares, de cuidados com animais de laboratório, os reagentes usados em pesquisa, a metodologia, o desenho experimental, tudo isso são soluções para esse tipo de crise. Não coloca em xeque os alicerces da ciência, mas muitos dos resultados publicados são, sim, questionáveis.
Muito interessante. Agora, e qual seria, na sua avaliação, e é claro que vocês vão discutir muito isso nesse simpósio, mas bastante, quais seriam os caminhos para, né, porque é um ponto de questionamento muito importante, quer dizer, pode definir novos métodos, novas regras que sejam, enfim, comuns a pesquisadores, sim, pode se chegar nessa linha, quer dizer, qual seria a saída para isso?
Então, a gente está um pouco atrasado nisso, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, já existem algumas regras muito bem definidas. Então, para animais de experimentação, se define exatamente o tipo de cuidados éticos para os reagentes, para os bancos de dados. Então, existe um sharing, um compartilhamento de bancos de dados nas pesquisas clínicas. Todas essas medidas já estão sendo adotadas. As revistas estão propondo mais espaço para a metodologia, para que a metodologia possa ser mais detalhada e aí possa ser repetido. Ensaios clínicos são... a pergunta é colocada nas revistas antes que o ensaio seja feito, para que não haja manipulação dos bancos de dados depois que a pesquisa seja efetuada. Todas essas soluções já estão sendo implantadas pelas agências de fomento, pelas agências governamentais, pelas revistas, e a gente tem que seguir isso, senão a gente não vai mais conseguir publicar adequadamente.
E isso tem um impacto importante, porque gostaria que o senhor falasse também da importância de quando essa pesquisa é divulgada, porque isso é uma resposta que vocês, estudiosos e pesquisadores, dão à sociedade, quer dizer, não só é um avanço para a própria ciência, para o universo da ciência e da pesquisa, mas é uma resposta importante, é uma conversa com a sociedade. Então, se isso é posto em xeque, ou se esse espaço, né, perde de credibilidade, é muito sério, né?
Sim. O que eu quero só destacar é que, assim, quando a gente fala em crise de reprodutibilidade, eu não estou falando de maneira nenhuma em fraude ou má intenção no pesquisador.
Sim.
O que acontece
sim.
A metodologia mesmo varia, e isso daí está gerando toda essa crise.
Mas isso ficou
quando
claro.
Quando a gente fala quando a gente publica o nosso artigo, a gente tem o nosso comprometimento com a sociedade, com a universidade, com as agências de fomento. A partir do momento em que esse resultado é questionado, todo o alicerce da ciência vai embora. Eu preciso que a minha pesquisa, aquilo que eu fiz, seja reproduzido não só dentro do meu laboratório, mas no mundo todo. Uhum. Para que os outros possam criar a partir daquilo que eu estou fazendo. Então, esse o objetivo do simpósio é, primeiro, conscientizar a classe, a comunidade científica, da necessidade de aderir a padrões muito estritos de conduta e de metodologia. E segundo, que a universidade e as agências, e até mesmo a comunidade como um todo, cobre do cientista, da comunidade científica, esse tipo de conduta.
Uhum.
Até nesse sentido, o nosso simpósio vai desde do desenho experimental, dos reagentes, dos animais, até a comunicação com a imprensa leiga. A gente chamou o Ayrton Escobar exatamente para discutir isso.
Uhum.
É um assunto espinhoso, né? Uhum. O Ayrton do Estado de São Paulo.
Claro,
é um assunto espinhoso para a gente discutir com a sociedade, com a comunidade leiga. Então, a gente precisa dessa ajuda também.
Não tenha dúvida. Conversamos com ele ontem sobre o USP Talks, que é uma parceria aqui da USP com o Estadão, e ele é especializado nesse trabalho de divulgação do jornalismo científico. Por que eu falei, professor Pozzolo, justamente sobre esse canal de comunicação, que são as publicações, a importância que tem para vocês essa publicação no sentido de divulgar, conversar, né, com outros cientistas, a divulgação é isso, e também para a sociedade, porque, por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Lembra da história da vacina, aquele estudo que foi publicado uma revista muito importante, e depois, sim, pela primeira vez, um artigo foi retirado porque foi provado que ele estava incorreto. Aquilo levou a uma compreensão sobre a vacinação, e aí se deixou de vacinar na Europa. Lembra desse fato? Esse
sim,
é só um exemplo,
né,
do impacto que tem uma divulgação dessa numa revista, né?
Sim. Tem um outro exemplo interessante. Você tem, vou te dar um exemplo da cardiologia. Você tem estudos com animais, mais de 20 mil estudos com animais mostrando proteção em infarto agudo do miocárdio. E nenhum desses estudos repassado conseguiu chegar a um ensaio clínico.
Uhum.
Por dois motivos. Um, realmente é muito difícil você fazer essa tradução, essa translação. Mas, além disso, tem muitos estudos que foram por caminhos absolutamente equivocados, porque são artigos não reprodutíveis lá no início. Então, o custo disso, do ponto de vista de dinheiro mesmo, tempo perdido, e é muito grande. Então, a gente tem que aderir a esse tipo de padrões muito, muito corretos, né? Muito
uhum.
restritos.
Ou seja,
a ciência baseada nisso.
Sem dúvida, é um tema da maior importância. Como o senhor disse, talvez aqui ele esteja um pouco atrasado, mas é importante que se dê continuidade a essas discussões, e de alguma maneira também se consiga explicar para a sociedade, né, a importância desse questionamento.
É isso. A gente tem, eu sou da diretoria da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, a FESB, e a FESV está encampando essa ideia, a gente está traduzindo os manuais do exterior para a gente usar aqui no Brasil, o manual de reprodutibilidade em animais, experimentação, em laboratório, e a gente vai fazer toda a divulgação disso. E além disso, a Faculdade de Medicina, com o seu diretor, professor Zé Otávio, é que também está encampando essa ideia e está dando maior apoio para a gente nisso.
É de extrema importância discutir esse tema que será abordado amanhã, né, de 29 e 30, portanto, no primeiro simpósio sobre reprodutibilidade em ciências biomédicas. Claro que é um evento dedicado, né, ao setor, ao universo especializado, né? Mas é um evento que acontece na faculdade, lá na Avenida Doutor Arnaldo.
Exatamente.
Inscrições gratuitas, né? Vagas são limitadas, mas as pessoas podem obter mais informações no próprio site da Faculdade de Medicina da USP.
Exatamente.
E estamos aqui com o espaço aberto, professor, para novas discussões. Oportunamente podemos conversar sobre este e outros temas importantes, né, para a ciência.
Com certeza. A gente também está à disposição para qualquer dúvida. Isso é muito importante para a gente.
Agradeço muito a atenção do professor Heraldo Pozzolo de Souza, da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada e um bom dia.
Agradeço pela oportunidade, um bom dia.